Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo aeropretano, declaro aberta a presente reunião e solicito à senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Requerimento 10/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, a conferência Senhor Bom Jesus de Matozinhos da Sociedade São Vicente de Paula completa 100 anos no dia 1º de março de 2011. Assim sendo, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que a Câmara Municipal realize sessão solene para comemorar tão importante data.
Ciente.
Requerimento 13/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira, que ainda não se encontra presente, senhor presidente.
Sei o quê?
Pode encaminhar? Então, deixa eu ler.
Caminha as comissões.
Eu não li o que é.
Hein? Ah, não, esse é do, a licença. A licença, é. Encaminha o RH. Pode ler.
Senhor presidente, o vereador Maurício Moreira, nos termos do artigo 55 do regimento interno desta casa, requer a Vossa Excelência que seja justificada sua ausência na quarta reunião ordinária desta casa, realizada no dia 10 de fevereiro de 2011, conforme atestado em anexo.
Caminho ao setor de finanças.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para este município, no valor de R$ 366.
Ciente.
Bem, ofício 16/2011, do gabinete da Assessoria de Comunicação Social. Excelentíssimo senhor Maurílio Zacarias Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto. Prezado senhor, em resposta ao ofício 2/2011, convidando-nos a comparecer na reunião da Câmara para detalhar como será investido o recurso destinado à publicidade do Poder Executivo em 2011, agradecemos o convite e confirmamos que iremos. Em relação à data do convite, informamos que não poderemos comparecer nesta data em função do lançamento do Carnaval das Cidades Históricas, a ser realizado amanhã em Belo Horizonte, no Centro Administrativo do Governo de Minas. Sentimos não poder comparecer na data marcada, mas confirmamos a nossa presença em reunião ordinária nas próximas semanas. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, atenciosamente, Zaqueu Astone Moreira, chefe de gabinete, e Daniel Drummond, diretor de comunicação.
Esse ofício, realmente, o doutor Zaqueu me ligou, dizendo que não havia possibilidade dele comparecer hoje, mas dizendo que é com o maior prazer que ele vai aparecer nessa casa, e falou que nas próximas reuniões aí ele mas vai ele, comunicar.
Senhor presidente,
né?
Ele marcou o dia dele vir?
É na próxima quinta-feira, que é depois da manhã, né?
Tá ok.
Tá? Se houver alguma coisa, ele falou comigo, a Maurílio, pode tranquilizar os vereadores que é por motivo justo mesmo que eu não comparecer, mas eu vou ter o maior prazer ir lá e dar as informações.
Correspondência da Associação Patrimonial de Ouro Preto, a APOP. Associação Patrimonial de Ouro Preto, entidade de apoio à administração pública, com sede na rua Bernardo Vasconcelos, 115, Centro. Através do seu representante legal, o senhor Vicente Custódio, vem respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Excelência, em conformidade com o ofício número 28/2007, Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ouro Preto, datado de 19 de junho de 2007, e considerando a resolução 03/03, que cria a medalha João Veloso, vimos apresentar o nome do representante desta entidade para compor o conselho que homenageia pessoas ou entidades que se destacam na preservação e recuperação do patrimônio cultural e natural, o qual será representado pelo senhor Vicente Custódio, residente e domiciliado neste município. Nestes termos, pede deferimento à Associação Patrimonial de Ouro Preto, assinado pelo presidente.
Presidente.
Expediente acabou.
Passamos agora às indicações.
Indicação 7/2011, de autoria, de minha autoria, vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, solicitando ao mesmo que providencie o mais urgente possível a instalação de uma luminária no poste localizado na rua Valdomiro Félix de Matos, altura do número 246, no bairro São Cristóvão, Ouro Preto. Vereadora Regina Braga.
Em discussão, indicação...
Senhor presidente.
7/11. Com a palavra, vereadora, autora Regina.
Eu já
Braga.
Perdi o número de vezes que eu já fiz essa indicação por escrito. Já conversei com o Silvinho, que atualmente já havia conversado com outros que passaram pelo departamento responsável para questão de eletrificação no município. E também conversei agora recentemente com o Silvinho, que ficou, isso aí é uma luminária, só instalar um luminário, o poste já está lá, instalar uma simples luminária e está essa luta, imagina se fosse um poste, e a rua está escura, está causando insegurança para os moradores, então estou fazendo pela enésima vez e pedindo encarecidamente para o senhor prefeito, para o Silvinho, que é uma pessoa que eu gosto muito, tem feito um belo trabalho lá à frente, que faça o favor de instalar essa luminária nessa rua Valdomiro Félix, lá no bairro São Cristóvão. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Quem... Continua em discussão. Em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça em discussão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 08/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que encaminhe a secretaria competente para que providencie limpeza e capina na quadra do caminho da fábrica, pois está cercada de matos. Mais um pedido, hein, Paquinho?
Em discussão, indicação 8/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador, autor Maurício Moreira.
Senhor presidente, para até presente, ouvintes, já que não vai dar para fazer reforma por enquanto dessa quadra, a gente está pedindo em nome da comunidade para que faça uma limpeza geral em volta da quadra, sabendo que tem muito mato. Está até subindo na tela. Aliás, não está subindo na tela, que a tela está toda rasgada. Pedi para fazer uma limpeza geral nessa quadra, que a situação está feia. A comunidade gostaria que fosse reformada, mas, por enquanto, parece que vai ter que aguardar um pouco. A gente agradece.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 09/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que, junto à secretaria competente, providencie o serviço de capina e retirada de lixo na rua Salvador Trópia e travessa Roque de Paiva, no centro. Vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, indicação 09/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora a requerimento.
Requerimento 06/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao senhor Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que o mesmo encaminhe à secretaria competente e esta envie resposta a essa casa legislativa sobre a veracidade da construção de 40 casas populares no bairro Santa Cruz, no ano de 2011, e deste projeto de construção estar vinculado à construção e implantação da escola infantil e creche no mesmo bairro. Vereador Maurício Moreira.
Em discussão, requerimento 06/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permanece com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 07/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo, prefeito municipal, para que eu mesmo encaminhe a secretaria competente, para que atenda a senhora Ednice Maria Ferreira, com cesta básica e fraldas para sua filha Fernanda Maria Xavier, que tem paralisia cerebral e estuda na PAI. A mesma já teve tal benefício, mas atualmente não conta mais com esta ajuda. Como está morando só com seus filhos e pagando aluguel, necessita com urgência do retorno destes benefícios. Ela reside na rua 13 de Maio, número 481, no bairro Alto da Cruz. Maurício Moreira.
Em discussão, requerimento 07/11.
É isso que a gente não entende. Ô, meu pai.
Em votação, vereador que estiver de acordo, permanece com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 11/2011, também de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo, prefeito municipal, para que eu mesmo encaminhe a secretaria competente e esta envie resposta a esta casa legislativa, se existem critérios e quais são para o serviço de manobra da água em Ouro Preto, principalmente no bairro Antônio Dias, mais precisamente na rua João Evangelista. Este requerimento se justifica pela persistência da falta de água no local e aparente falta de critérios nos horários destinados à manobra da água também no local. Vereador Maurício Moreira.
Em discussão, indicação 11, no requerimento 11/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Moreira.
A gente tem recebido muitas reclamações, os moradores aí da Antônio Dias, Padre Faria, Santa Cruz, Morro Sebastião, Morro Santana, devindo, parece que essa manobra de água está sendo muito pouca e não está dando para completar as caixas d'água. Então, está faltando água demais nessas casas. Aí os moradores veio até aqui, junto a minha secretária com a Bia, pedir para que a gente tenha uma resposta, qual é os critérios. Só isso.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo com a discussão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 12/2011. De autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao senhor prefeito municipal, senhor Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, a fim de que eu mesmo envie a esta casa legislativa a relação da lista de espera do exame do teste ergométrico. Vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 12/11. Em votação, vereador que estiver de acordo com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos projetos em única discussão.
Projeto de lei número 06/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à PAI de Ouro Preto no valor de R$ 255.422,65. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei em questão é pela sua legalidade e constitucionalidade, e aí as demais comissões também foram favoráveis ao referido projeto de lei.
Em uma única discussão, o projeto de lei 06/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao projeto em primeira discussão.
Projeto de lei 02/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento a título de indenização ao senhor João Batista da Cunha. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei em questão foi pela sua aprovação sem emendas, senhor presidente.
Em primeira discussão, o projeto de lei 02/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereador, na reunião de comissões de hoje, nós analisamos 3 projetos que pedem autorização para indenizações. Deve ser a 20ª ou 30ª vez que a gente analisa esse projeto desse jeito. Alguém na prefeitura deixa de tomar alguma atitude que tinha que tomar pelo cargo que ele ocupa? Ou fica com a chave, ou deixa de fazer um comunicado, ou deixa de contratar a reforma do aluguel. E nisso aí, o proprietário de casas alugadas pela prefeitura ficam meses sem receber o aluguel. Eu me lembro do mandato, no ano passado acho que foram 5, no ano atrasado outros 10. E hoje nós analisamos 3, se não me engano, todos os 3 ligados à Secretaria de Saúde. Nós, nos projetos anteriores, nós aprovamos sempre com a ressalva de que se identificasse qual foi o servidor que deixou de tomar alguma atitude. Porque se alguém tem que entregar uma chave, se alguém tem que providenciar a reforma de uma casa e algum servidor não faz isso, o proprietário não pode ser penalizado por causa disso. Não vai ser ele que vai ter que pagar a conta. Ele assinou um contrato com a prefeitura. A prefeitura pegou a chave, usou o imóvel e não devolveu esse imóvel para ele como devia. Então, alguém no meio dessa cadeia, dessa corrente aí, não fez o que devia fazer.
Dessa vez, foi de qual secretaria?
Todos os secretários de saúde, se não me engano, todos os 3 secretários de saúde. Nos projetos anteriores, vereador Cruzmar, se não me engano, 3 da saúde foram. Nos projetos anteriores, nós sempre colocamos o seguinte: um prazo para que o recurso humano identificasse esse servidor e o penalizasse de alguma maneira. Uhum. Se alguém alugou uma casa, tem que entregar a casa do jeito que alugou. Não pode entregar a casa com a janela quebrada, com o vidro quebrado, com a porta sem trinco. Para consertar esse trinco, essa janela, essa porta, demora 1 ano. Com o imóvel fechado, pagando aquele aluguel, o melhor teria que pagar aluguel, e já ocupando outro imóvel. Então isso mostra, presidente, o termo é bagunça mesmo, não tem outro termo não. Volto a falar com a autoridade da base aliada. Alguém não está fazendo o que deve fazer. Pedimos sempre para poder identificar, e eu não tenho nenhuma informação se as pessoas foram identificadas ou não. Então, eu já informei na reunião de comissões, informo hoje, esse é o último projeto que eu voto, vindo da prefeitura para corrigir erros de pagamento de aluguel, desse tipo de coisa. Enquanto não vierem as informações de que providências foram tomadas quanto aos outros erros, eu não votarei mais nenhum projeto desse. Hoje votamos, tinha até uma cidadã proprietária aqui, dona Maria do Carmo, que veio solicitar que a gente providenciasse essa autorização. Não é culpa dela. Ela alugou, tinha 13 mil para receber, mais um minuto, presidente. Tinha 13 mil para receber, se nós não aprovássemos aqui, ela não receberia. Então, quero deixar claro, peço que conste em ato e vou fazer um ofício ao prefeito informando isso, que eu não voto nenhum projeto dessa natureza enquanto eu não receber informações de que investigações foram feitas nos projetos anteriores para penalizar as pessoas que incorreram, que levaram a prefeitura a não pagar o que devia e levar os interessados, beneficiados, a deixar de receber os aluguéis que deles foi contratado. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Vereador, tiver...
eu vou me abster, tá? Porque já está demais, gente. Nós já cansamos de mandar recado, eles não aprendem a trabalhar e eu não vou ficar assinando embaixo de trem errado os outros, não.
Aprovado por 6 votos favoráveis e uma abstenção do vereador. Léo, voto contra. Contra?
Meu abstenção.
Vereadora Maria Regina, abstenção. O vereador Léo votou contra. São 6 votos favoráveis. Solicito à secretária continuar a leitura dos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei número 03/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização à senhora Maria do Carmo. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 03/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Em discussão, o projeto número 3/11, em primeira discussão, é em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar.
Eu me abstenho também.
6 votos favoráveis, 1 voto contra o vereador Léo e abstenção da vereadora Maria Regina Braga.
6 anos, esse povo não aprendeu a trabalhar, não aprende mais não. Projeto de lei número 04/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao senhor Francisco Xavier da Costa. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 04/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Francisco Xavier da Costa, se não me engano, é de Cachoeira do Campo, né? Dono do supermercado lá. 8.250. Em primeira discussão, projeto de lei 04/11. Com a palavra, o vereador Leonardo Edson.
Esse projeto é praticamente o mesmo que o vereador Flávio disse. E quantos e quantos e quantos projetos que nós já votamos aqui, eu, Mauri, eu votei contra. Acho que foi quase todos, se não foi todos. Votei sempre contrário. A gente vê as mazelas que tem na Secretaria Municipal de Saúde, e um desses projetos aí é de uma servidora, que por diversas vezes, dentro da própria secretaria que ela trabalha, e ela está coberta de razão até em requerer o direito dela, o município tinha que haver um outro caminho lá, sem ter que a Câmara abonar isso aí. É. Conversou com o Ari Osvaldo, ele falou que iria olhar, essa conversa de lá, vou olhar e vou cá, durou quase um ano, e a chave da casa dela, em Cachoeira do Campo, na mão do funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. E outros não nos vieram dar explicação. Como o procedimento de investigação aí foi o mesmo, usaram o mesmo termo para um e para outro. Conclusão, mais em torno aí de R$30 mil, mais ou menos, para pagar de casa que uma das casas era para o internato rural, para ficar 6 pessoas por mês, estava pagando R$1.000. Eles ficaram lá um tempo, não gostaram da casa, porque a casa tinha um banheiro só. Aí pediram à prefeitura poder alugar outra, a prefeitura alugou outra casa. E essa casa da dona, ela pedindo a chave, ficou fechada mais ou menos um ano, sem a prefeitura entregar a chave e com a casa dela fechada. Agora, se a Secretaria Municipal de Saúde faz isso com alguém que trabalha junto com eles lá, que é do Conselho Municipal de Saúde, se eu não me engano, que cobra deles semanalmente, se é gente que eles vê toda hora lá, empurra com a barriga dessa maneira, imagina, vereadora Regina, para outros e outros casos, como resolver o problema da marcação de uma ressonância, resolver um problema de uma marcação de um médico e especialista em oncologia lá em Belo Horizonte, e outros e outros e outros exames. Ela comprou teste argométrico, como eu fiz algum. Eu fiz até um requerimento aí, eu ia deixar poder falar na tribuna. Diz que estão fazendo teste argométrico em algumas pessoas ainda, da filha de 2009, vereadora Regina. De 2009. Aí que secretaria que é essa? Que está errada, que prejudica as pessoas e manda projeto de lei para cá, a Câmara vai e aprova. Está errado.
O povo está pagando R$90 de Mariana, Leo.
Então,
teste argométrico não está conseguindo.
Eu não vou votar. Eu não vou. Os outros vereadores vão votar. Agora. É de se lamentar uma administração que funciona com essa incompetência, a Câmara não toma providência e muito menos a Prefeitura. Então vai, agora um dia que findar esses recursos das mineradoras, quero ver como que os vindouros vão arrumar, né? Porque investir em capacidade profissional não tem um real que eles investem, nem um real.
Publicidade tem, né, Léo?
Capacitar os ouropretanos para o mercado de trabalho. Nenhum real. Agora, para pagar casa de aluguel fechado. E publicidade, eles nem vieram hoje. Às vezes a publicidade deles vai ser convincente a nós. Que eu acredito que não é. Mas segundo vão vir na quinta-feira, vamos aguardar sentados. Eles virem. Que bom que eles até responderam que virão. Apesar que acredito eu acho que o chefe de gabinete não tinha muito que vir, não. Tinha que vir as pessoas envolvidas realmente nesse processo. Não é bem o chefe de gabinete, não. Acho que isso é até contra a vontade dele. Mas ele não pode manifestar, senão ele é exonerado. Aí vai ficar comungando com as coisas erradas aí, até chegar a hora da trombeta.
Continua a discussão. Palavra, vereador Flávio Andrade.
Só para reforçar o que eu falei no primeiro projeto, vale para os dois subsequentes, o anterior e esse. Eu queria solicitar, não sei se é possível da secretaria, levantar nos últimos 2 anos quais projetos desses nós emendamos para pedir a investigação, para que eu possa encaminhar ao prefeito esse ofício. Então, se o presidente puder determinar a secretaria que levante, nos 2 anos passados, quais projetos nós emendamos para que se pudesse ter uma investigação interna sobre quem é a culpa desses atrasos de pagamento, para que a gente possa buscar ver se essas pessoas foram identificadas, pelo menos, e, quando muito, penalizadas. Solicito isso da secretaria. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, 1 voto contrário, vereador Léo.
Abstenção.
Abstenção da vereadora Regina Braga. Concedido, vereador.
Essa justificativa, Débora, essa justificativa de abstenção, de voto contrário, é bom constar mesmo, tá? Projeto de lei 85, que é de 2010, que dispõe sobre denominação de rua. É de autoria do vereador Flávio Andrade. A rua passa a se chamar Rua Jussara Gabriela Barbosa Gomes. Não é isso? Presidente. Vamos ver aqui, ó. Parecer em conjunto das comissões, né? Ao projeto de lei 85/2010, foi pela sua aprovação com emenda. Exatamente. Gabriela Barbosa, leia-se Jussara Gabriela. Onde se lê Jussara Gabriela? Lê Jussara Gabriela? Não mudou nada, não, hein? Só Jussara Gabriela. Logo entendi.
Em discussão, o projeto de lei 85/10. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Dentro dessa rua que eu estou propondo a denominação, é aquela rua paralela à rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, onde está o túnel que foi implantado pela prefeitura agora. essa rua asfaltada. Foi um grande ganho de segurança naquela região, solicitação antiga dos moradores. E a Jussara Gabriele é exatamente a menina que foi atropelada ali em 1993. Morreu, um menino de 6 anos, estava de mão dada com seu pai na rodovia e foi atropelada por um veículo, morreu naquela ocasião. E eu me lembro que em agosto de 93, o pai dela pediu que fosse feita alguma coisa pela segurança daquela região. Então, acho que esse fato agora da prefeitura ter feito o túnel, completado o túnel, inaugurado o túnel e feita a marginal, a rodovia marginal, é um exemplo claro de que ali realmente agora está mais seguro. Então, propus o nome da Jussara Gabriele, volto a falar, essa menina que morreu com 6 anos, atropelada naquele ponto, para que a gente possa lembrar que algumas vidas se perderam naquele lugar e que hoje a ação do poder público diminuiu os riscos e aumentou a segurança ali. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo com a maioria da discussão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 15/2010, de autoria do vereador Moisés Rodrigues de Paula, que dá denominação a logradouro público no distrito de Amarantina. A rua passará a se chamar Rua Pedro de Matos. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 15/2010 foi pela sua aprovação. Exatamente, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 15/10. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 07/2011, de autoria da vereadora Clovimar Elias Batalha, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas municipais de Ouro Preto e da Outras Providências. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 07/2011 foi pela sua aprovação sem emendas. Muito bem.
Em discussão, o projeto de lei 07/2011, com a palavra a vereadora Clovimar Elias Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas, esse projeto de lei de minha autoria dispõe sobre essa questão de dar prevenção da prática do bullying, que é atos de violência física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercidas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos contra uma pessoa ou mais pessoas. É modismo hoje essa prática, e a nossa proposta é estar o quê? Incluindo no projeto pedagógico das escolas municipais medidas de conscientização, prevenção e combate. Como? Prevenindo e combatendo a prática, capacitar docentes e equipe pedagógica para implantação de ações e discussão, prevenção, orientação e solução do problema, incluir as regras quanto ao bullying no regimento interno da escola, orientar as vítimas, visando a recuperação de sua autoestima, orientar os agressores por meio de alguns programas, né, que vão ser feitos dentro da escola, e envolver a família no processo de percepção e acompanhamento. A meu ver, é um projeto muito útil para que a gente possa estar prevenindo e combatendo, e nós temos uma pesquisa feita pelo IBGE no Brasil, realizada em 2009, que revelou que quase 1/3 dos estudantes brasileiros sofrem do bullying, sendo a maioria do sexo masculino, e as escolas privadas registram 35,9% da prática de bullying e as escolas públicas 30% dos estudantes. Então é uma coisa séria que acontece nas escolas públicas, e o papel do vereador está legislando para procurar incluir no regimento, no caso específico da prática do bullying, para que esse fenômeno não aconteça. Espero que todos os colegas tenham entendido, tanto é que os pareceres são todos favoráveis, que a gente possa estar aí depois do projeto votado, colocando em prática esta lei. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora ao projeto em redação final.
Projeto de lei 05/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Nacional Futebol Clube de Antônio Pereira. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação ofereceu um parecer pela aprovação, né, com sua redação original.
Em redação final, projeto 05/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 06/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à PAI de Ouro Preto, né, no valor de R$ 255.422,65. O parecer conjunto, aliás, o parecer agora da Comissão de Legislação, redação, né, que o parecer não está pronto ainda, foi pela sua aprovação com a redação original.
Em discussão, o projeto de lei 06/2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, para mais discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos aos oradores inscritos.
Se inscreveram como oradores nessa reunião ordinária, que é a nossa quinta reunião ordinária, né, deste ano, os seguintes vereadores: Regina Braga, Flávio Andrade, Silmério Rosa de Oliveira, Luiz Gonzaga de Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo o requerimento 20/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Hoje eu estou que estou. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos lá em Miguel Burnier, no último dia 10, né, com a presença de 2 promotores de justiça, né? O vereador Flávio estava presente, alguns secretários, o senhor prefeito presente, a empresa Gerdau. Muita gente, né, Flávio? Eu, sinceramente, eu fiquei satisfeita com o público. Acho que tinha mais de 200 pessoas ali, ou beirando 200 pessoas. E tinha gente em pé. Então, foi muito boa. Eu acho que dessa vez a Gerdau e mesmo a prefeitura, acho que assustaram um pouco com o clamor do povo, que agora o povo mesmo foi, compareceu, e eles viram da necessidade de se investir ou da injustiça de não se investir nos distritos, que é o caso também do Pereira, onde efetivamente o minério é tirado, onde fica buraco, fica desmatamento, fica poluição, fica tudo que... estrada péssima, que os caminhões vão destruindo tudo. Então, a gente não entende... por que que nessa lei do CEFEM já não vem obrigatoriamente? Porque a própria lei, o nome diz, CEFEM, o que que é? Contribuição Financeira da Exploração Mineral. Então, porque obrigatoriamente uma parte desse dinheiro, né, vereador Silmério? Isso já deveria vir na lei. Nós podíamos até fazer um movimento desse para que os deputados de Minas defendessem isso. Isso já deveria vir na lei do CEFEM. Uma parte desse recurso, obrigatoriamente, teria que ser investido aonde? Na comunidade onde é mais prejudicada com a exploração do minério, que, né, no nosso caso aqui, especificamente, Pereira, Miguel Burnier e Mota. A reunião, a audiência foi muito boa, os 2 promotores fantásticos. Então, o doutor Marcos Paulo, a palavra dele foi um negócio assim... que me surpreendeu muito, deu uma força doida para o pessoal. O pessoal percebeu que a união é que faz a força. E eu penso que dessa audiência alguma coisa vai acontecer de bom em Miguel Burnier e no Mota. Algumas promessas parece que agora vão se tornar realidade, porque o responsável lá, o representante da Gerdau, que é até uma pessoa bacana, que é o Marcos Suarte, ele já falou que a diretoria, né, confirmou que vão doar acho que R$500 mil para a restauração da estação ferroviária, que vai ser transformada num polo turístico e cultural. Isso vai ser bom para Miguel Burnier. Ficaram de resolver o problema da água do Mota, que o povo bebe a água lá suja, extremamente escura. E eu coloquei muito bem claro para eles a questão da falta de saneamento básico, as pessoas andam em cima de cocô, que as crianças saem de casa limpas e chegam nas escolas já sujas, por causa da poeira, né? Sem contar o tanto de doença pulmonar que essa poeira, no decorrer da vida, pode causar para as pessoas de lá. E eu acho, então, que dessa vez, tanto a prefeitura quanto a Gerdau deram uma acordada, sabe? Que eles viram que o povo agora chegou no limite e eles querem ação, não querem mais só promessas, querem ação. Então, achei muito produtiva, agradeço a todos que participaram, né? O Flávio estava lá, obrigada, Flávio. Aqueles que não puderam ir, mas que torceram, recebi vários e-mails de pessoas justificando de não poderem estar lá, mas torcendo para o Miguel Burnier e para o Mota. E vamos aí, Silmério. Estou te convidando, amigo, porque nós somos dessas regiões. Bora pressionar e, quem sabe, os deputados federais faz essa emenda lá nessa lei do CEFEM e bota um dinheirinho a mais para Pereira e para Miguel Burnier e Mota. Ok? E outra coisa, senhor presidente, não sei se chegou até Vossa Senhoria, como eu sou seu braço direito agora, com muita honra, o pessoal da casa tem reclamado. Isso é. Não é só aqui na Câmara, não. Acho que a gente tem. Essa casa tem que olhar isso. Essa água em Gá está nos enganando. Essa água em Gá. As meninas estavam mostrando, a água está suja, senhor presidente. Está com. Sei lá, se é lodo, se é fungo, o que, que é. E está, como é que fala? Lacrada. Isso é sério, aí. Então, está um zum-zum-zum que o povo inventa, mas não aumenta. Que essa água não é mineral, ela está sendo. Estão trazendo lá do Passa 10, não é isso? Estão brincando que é. Então, tem que olhar isso, que é muito sério. Você olha a água assim, a água está cheia de. Toda suja, cheia de impurezas. E isso é muito sério, porque a gente está pagando e pagando caro, achando que está tomando água mineral e estão tomando água suja, né? Vamos olhar isso, presidente, que a Câmara é consumidora. Mas outro, acho que quanta gente deve estar comprando essa água suja aí? Aqui, olha, que horror, gente. Isso é cara de polícia, depois vocês olham. Eu quase caí. Olha para você ver que sujeira. Um horror. Então, bora olhar esse trem aí para nós ver se estão nos passando a perna. Né, Léo? Por hoje é só. Obrigado, presidente.
Então, é Ingá.
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 Enganação. Ingá de enganação. Olha para você ver.
Atendendo o requerimento 21/11, vereador Flávio Andrade.
Presidente, está também da questão da Gerdau. Concordo, vereador Regina, foi uma reunião impressionante. Eles falaram que colocaram 250 cadeiras lá. Estavam todas cheias, mais a lateral. Algumas pessoas de fora que eu conheço, pessoas ligadas à área ambiental, ou área de direito ambiental, participaram. Mas acho que o grosso era Miguel Burnier e Mota. O pessoal respondeu mesmo. Esse promotor, doutor Marcos Paulo, é o coordenador do Ministério Público para a Preservação do Patrimônio Cultural e Natural. Isso saiu da cabeça dele. Ele contou a história, ele foi passear um dia lá em Miguel Burnier, viu a estação, começou a conversar com as pessoas e, a partir daí, se envolveu no assunto, ficou sabendo da expansão da Gerdau, e ele, então, provocou essa audiência pública. A audiência pública, o formato é muito interessante. Falaram às autoridades, aos inscritos, e depois há um momento para a comunidade, para a réplica, e no final, quem provocou a audiência pública, foi o promotor, tem que falar se ele ficou satisfeito ou não. Então, foi muito positivo. Eu vou até propor uma moção de aplauso a esse promotor, porque a postura dele foi... Ele falou, ó, que esse povo prepara um calhamaço assim, nas empresas, tem os técnicos, as coisas todas. Ele falou assim, vocês fizeram um estudo arqueológico aqui e citaram 6 livros. 4 são a mesma coisa. Ele desmascarou as empresas todas lá que tinham feito os estudos técnicos, mostrando a fraqueza dos estudos, a precariedade dos estudos. As pessoas que fizeram os estudos estavam lá. Estou me referindo a estudo de patrimônio, estudo de arqueologia da região. Todo mundo deixando claro que é fundamental essa expansão. Na minha fala mesmo, eu falei da importância da Gerdau estar renascendo Miguel Burnier. Quem conheceu Miguel Burnier na década de 70 e 80 e ia lá há 3 ou 4 anos, via realmente um distrito fantasma. Burnier hoje você vê movimento de máquina, a rua está arrumada, tem gente andando de um lado para o outro, ainda poucas pessoas empregadas. Se não me engano, a Regina falaram em 20 pessoas empregadas lá, né? Mas a previsão...
Acho que não chega a isso,
Não deve chegar a isso, não. Mas a previsão da expansão é coisa para gerar 400 empregos. Então, foi um momento muito importante.
Durante a obra, 3 mil empregos.
3 mil empregos durante a obra. O prefeito foi veementemente questionado pelo pessoal do Mota. E acho que hoje teve uma reunião dele com a direção da Associação do Mota. Eu vi na agenda dele ter essa reunião. E é o caminho, né? Essa conversa, essa transparência, essa discussão com a comunidade. E o promotor estabeleceu prazos para que as empresas completassem seus estudos. E a própria empresa presente já assumiu o compromisso de, em 30 a 60 dias, levantar lá os complementos. A promotoria falou mais da questão patrimonial e cultural, na fala da vereadora Regina e da minha, e a gente viu das pessoas da comunidade, levantando a questão do carro da saúde, a questão da estrada, a questão da água, né, a questão da segurança, do trânsito. Então, foi bom que as coisas se complementaram. Então, parabéns à população de Miguel Burnier, né, a comunidade do Mota, que esteve presente, ao Ministério Público também. Proporei na semana que vem essa moção de aplauso ao doutor Marcos Paulo por ter tido a iniciativa e ligou a comunidade Miguel Burnier na tomada. Todo mundo estava lá participando. Um outro assunto que eu tenho tratado aqui, presidente, é a respeito do empreendimento lá em Glaura. Falei na reunião passada, uma empresa chamada EPO pretende implantar um loteamento com 900 lotes entre Glaura e Cachoeira do Campo, desde o Alto Beleza até Glaura. É um impacto grande que vai ter esse empreendimento. Já tivemos presente a vereadora Regina e eu conversando com algumas pessoas, o vereador Léo também esteve presente, algumas conversas. E hoje eles foram lá à reunião do Conselho de Preservação do Patrimônio, Compatre. Apresentaram lá estudos da parte que vão ser feitos ainda, socioeconômico, da parte de trânsito e da parte de valorização cultural da comunidade. Criaram em Glaura, a própria comunidade criou, um grupo autodenominado 2020, que vai acompanhar esse trabalho. Tenho conversado muito com as lideranças, o Rodolfo é um morador de Belo Horizonte que tem ligações com Glaura, Mauro Verquema, o Jairo, a Milene da associação, a Ilse, enfim. Eu tenho procurado conversar com as pessoas de Glaura sobre esse empreendimento, que é muito importante, mas tem que ser feito com cuidado. Senão arrebenta a Glaura e arrebenta o Alto Beleza também. O Alto Beleza é o maior bairro de Cachoeira do Campo hoje. Se tiver uma pressão de 1.000 casas em cima dele, não vai ter água, não vai ter esgoto, não vai ter trânsito, não vai ter nada. Então, a empresa apresentou hoje, na reunião do Conselho de Preservação do Patrimônio, exatamente estudos que começam a ser feitos para embasar esse licenciamento. Parabenizo até a empresa pela seriedade do trabalho colocado lá hoje. Me dispus a acompanhar esse trabalho, me dispus inclusive a promover encontros com o pessoal do SEMAI, com o pessoal do Orotran, enfim, articular os setores do município que têm a ver com as questões do loteamento. É muito importante o desenvolvimento, seja da Gerdau e Miguel Burnier, seja da EPO em Glaura, mas tem que respeitar a população, tem que respeitar a qualidade de vida, tem que respeitar os valores, a água, o trânsito, a segurança, enfim, o jeito de viver de cada lugar desse. Quanto a Miguel Burnier, presidente, nós tínhamos sugerido, naquela reunião anterior que teve dos 3 conselhos, até a criação de um grupo de trabalho. Cobrei muito lá nessa audiência de Miguel Burnier, o funcionamento efetivo desse grupo de trabalho. Parece que ele não se reuniu a contento. Eu sugiro ao presidente, eu sugeri até na ocasião, que a vereadora Regina Braga nos representasse, lá quando dessa reunião dos conselhos que fizeram lá em Miguel Burnier, há cerca de 2 meses, eu sugiro ao presidente que formalize a Secretaria Municipal de Patrimônio e a Prefeitura a representação da Câmara nesse grupo de trabalho, para poder ficar institucional. Conversa aqui dentro. Nossa senhora, tá. Vou passar o microfone para lá para mim. Eu sugiro ao presidente, a vereadora Regina Braga está aqui, e eu tenho interesse em participar desse grupo de trabalho. Sugiro ao presidente que indique a vereadora Regina Braga para, né, formalizar a presença dela nesse grupo. E eu tenho interesse, se for o caso de ser suplente, eu tenho interesse em acompanhar, porque eu tenho sido procurado pela comunidade. O grupo está funcionando meio assim, né? Nesse grupo estarão a Secretaria de Patrimônio, Secretaria de Meio Ambiente, a Câmara Municipal, a Associação de Moradores, a direção da escola e a Gerdau. A ideia é que tudo seja levado para esse grupo, né? Eles falaram desses 500 mil que vão ser direcionados já para a construção, para a reforma da estação ferroviária, um assunto que a vereadora Regina luta por ele há muito tempo. É fundamental que todos conheçam isso, como é que vai ser esse projeto, como é que vai ser investido esse dinheiro. A questão da escola, a questão da linha de ônibus, do trânsito. Então, presidente, eu sugiro que o presidente formalize a indicação da vereadora Regina Braga, representando a Câmara, pela ligação que ela tem com o distrito e a região. E eu, se o presidente tiver interesse, me ofereço para poder ser o suplente, para poder contribuir nesse grupo de trabalho. Tenho certeza que o futuro está chegando a Miguel Burnier. E a comunidade mostrou na semana passada que quer pegar a rédea desse destino. E eu acho que a Câmara tem que ser parceira disso. Obrigado.
Defiro o pedido do vereador. Comunico o serviço de secretaria que passa oficialmente. Por força do requerimento 22/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Vereadores, vereadoras, plateia presente e ouvintes das rádios. Como a nobre colega vereadora Regina Braga e o colega Flávio Andrade diz, e eu gostaria de reforçar, né, também o apoio e esclarecer também que a gente espera, né, Regina, que parte, né, dessa renda que é proveniente dos distritos, que parte dela, uma porcentagem, é bom ficar bem claro isso, que seja empregado, né, nos distritos de onde vem, né, os impostos, tendo em vista que a maioria dos distritos que hoje é um polo, né, existem os polos de indústrias, realmente tem sido, às vezes, ficado no descaso, né? Acredito eu que o distrito de Antônio Pereira hoje realmente tem tido uma estrutura melhor que Miguel Burnier, mas como o distrito faz parte desses distritos mineradores, né? A gente espera que, com um projeto de lei, porque tendo uma por força de lei, com certeza a gente vai conseguir mais benfeitorias o mais rápido possível. Inclusive, né, nós que fizemos campanha para o mesmo deputado, eu, a Regina, o Moisés, a gente espera que nós possamos também, Regina, procurar esse deputado e a gente possa, né, por força de lei, tentar fazer com que isso possa ser aprovado no Congresso, porque aí, com certeza, ficaria mais fácil a gente conseguir essas benfeitorias para o nosso distrito. E a gente espera que, com essa reunião aí, como você mesma disse, isso possa, em um tempo mais rápido, né, a gente possa conseguir essas benfeitorias, e torço para que o distrito Miguel Burnier, e onde você é atuante, é majoritária, que possa realmente conseguir essas benfeitorias, que eu acho que é o mínimo que o gestor do município, acho que é o mínimo que o distrito pode ter, acho que é a infraestrutura, e é o que, no caso, os distritos realmente, o governo, né, tem deixado a desejar. Mas a gente espera, eu também, não só como legislador, mas também como, como pessoa e morador de um distrito, a gente espera que esse distrito seja olhado, né, com bons olhos pelo gestor do município e que o mínimo seja feito. E eu torço para que isso aconteça, porque realmente o pessoal do, tudo para o pessoal do distrito é mais difícil, né? É para locomover, para ir para as cidades, para resolver vários problemas. A gente acaba enfrentando muitas dificuldades, apesar de o distrito de Antônio Pereira ser asfaltado, né? Até Mariana e até Ouro Preto, é mais fácil a nossa locomoção, tem ônibus toda hora, e mesmo assim a gente ainda encontra muita dificuldade. Faço ideia, o distrito de Miguel Bonier, onde é mais distante, é mais difícil o acesso. Então, acho que o povo, não só o povo, né, mas principalmente os jovens, os adolescentes, a gente tem que dar esse apoio para eles e apertar para que essas benfeitorias venham o mais rápido possível. Então, eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu acho que o caminho nosso, realmente, procurando os nossos, né, deputados, para que a gente possa transformar isso em força de lei, para ficar mais fácil a gente cobrar no futuro bem próximo. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Força do requerimento 23/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirada a pedido do autor. Força do requerimento 24/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson.
Presidente, plateia presente. Senhor presidente, enquanto o governo municipal gasta um absurdo com a publicidade que a gente não vê e nem escuta, que as rádios locais, os jornais locais, a gente lê, e as rádios locais a gente escuta. Passando disso aí, a gente não vê e nem escuta. E, sendo que o evento lá em Belo Horizonte é amanhã, o lançamento das cidades históricas do Carnaval, poderiam ter vindo hoje. Dá alguma explicação, mas como a Câmara não é prioridade para eles, mas aonde que eu estou querendo chegar? Sobre a falta de água que está acontecendo, tanto nas residência dos ouropretanos e de alguns distritos. E essa falta d'água também, ela já chegou há já bem tempo, que eu queria falar isso aqui, nas escolas municipais e estaduais. A escola Juventino do Monte tem que liberar aluno mais cedo porque não tem água. A Hélio Homem de Faria, dentre outras escolas. Como pode um governo que gasta tanto e gasta mal, e tem ainda uma autarquia, e não põe água com abundância, principalmente nas escolas? Em anexo à Escola Juventina do Monte, tem lá um pré, eu fugi o nome aqui, como que chama, vereador Clovimara? Cirandinha. Os alunos estão chegando em casa 2 horas mais cedo porque não tem água na escola. E a prefeitura não toma providência, porque desde 2008 que já está essa luta. No ano da campanha subiu muito caminhão-pipa para lá. Vereador Luiz é majoritário no morro, também como eu. Vereador, nós teremos que dizer amém ao Poder Executivo, essa falta de água que está no Morro Santana e em outros bairros de Ouro Preto, eles não resolvem. Isso é um absurdo do absurdo. Isso é incompetência total. Deixar faltar água na escola. E tem conhecimento do Ministério Público e eles não tomam providência alguma. Não falam que tem que investir em educação. Nós falamos aqui que tem e deve investir em educação. Mas não tem nem água na escola. Aí o prefeito vai para os meios de comunicações e fala quais são as prioridades. Uma das primeiras prioridades é colocar água na escola. E não é a prioridade do Poder Executivo. Falou de algumas prioridades sobre a construção de algumas ruas, como urbanização. Mas e como vai fazer? Aonde que iremos parar? Os alunos saem de casa no horário certo para ir para a aula, tem que sair mais cedo, porque não tem água nas escolas. Então, é o governo da incompetência. Agora, parece que vão ou já reativaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sendo que veio aqui uma reforma administrativa, uma parte da Câmara derrubou o projeto, aí agora vai lá funcionar aquela Secretaria de Meio Ambiente, que acaba sendo uma fachada aquela secretaria. Pouco funciona aquela secretaria. Acho que como diretoria, do jeito que estava lá, dava poder ir embromando. Aí vai mais secretaria. Já tinha secretaria, vai voltar a secretaria de novo. Para quê? Eu não sei. O meio ambiente é também necessário ao nosso Brasil, ao nosso município? É. Mas quais são as ações da Secretaria de Meio Ambiente? Tem algumas aí que funcionam, mas e aí? Será que era momento disso agora? Acredito que não. Porque se ela fosse tão prioridade, ele não tinha excluído ela como excluiu a Secretaria de Esporte. Excluíram a secretaria. Aí estão falando que vai voltar, ou já voltou, parece que eu li uma matéria sobre isso, que o Ronald Guerra vai ser o mesmo secretário de antes. Não sei onde que esse governo vai parar, não. Não sei. Hoje, a comissão hoje, mais cedo, a nossa Comissão de Constituição e Justiça não aprovou um projeto do município que estava mandando de uma secretaria alguns nomes para que já estão prestando algum serviço na prefeitura e pedindo gratificação individual para eles, vereador Luiz. A comissão derrubou o projeto, então ele nem chegou aqui no plenário, já foi descartado. Agora, isso é um absurdo, né? Como que uma secretaria manda um projeto individualista? E serviço público também está virando um saco sem fundo. A Câmara, no ano retrasado, no ano passado, votou aqui, nós votamos, a redução de carga horária do servidor público municipal de 8 para 6 horas. Volto a falar que novamente, a Câmara votou errado. Em mais um dos projetos da Coronel Miriam. Ela foi, não, ela saiu do município, porque ela rodeia por aí ainda. Mas deixou isso aí, ó. Operador de máquina trabalha dia de quinta-feira até 11 horas, depois de quinta-feira não trabalha mais, porque o município não pode. Já não trabalhava direito. Diversos funcionários do SEMAI cumprem lá 5 horas e pouco, dá nó aí nenhuma, mais uma hora, deu horário, está indo embora. E outros departamentos da prefeitura. Então foi um erro dessa casa, eu errei também, votar nessa redução da carga horária. Alguns lugares não poderia ter sido liberado. O sindicato tinha que ter lutado por melhoria de salário para eles, não pela redução de carga horária, porque o serviço que o município oferece às pessoas que são contribuintes está um desserviço. Não, já não funcionava direito. Mas como tem as questões políticas, a Câmara acabou aprovando, se eu não me engano, tem única discussão e está aí essa situação agora. Enfermeiro tem que cumprir 6 horas. Como? 6 horas. E tem 1 hora de almoço incluído nisso aí ainda, 30 minutos de café e vai por aí afora. Como? Aonde que vamos chegar com isso? Então, está tendo muitas mazelas. Agora, Isso é o que a gente tem conhecimento. E algumas mazelas dos próprios cargos comissionados. Uma coisa está desanimador. Desanimador mesmo. Os médicos não estão cumprindo a sua carga horária. Eles deveriam chegar na UPA de 7 horas da manhã e ficar até 1 hora da tarde. Você pode chegar lá na UPA 7 horas da manhã, eles chegam lá, atendem lá uma meia dúzia ou 10 pessoas e vão embora. Não cumprem a carga horária deles. Eles deveriam cumprir 6 horas. Não cumprem. Tem pessoas que às vezes perdem o horário porque marca, é um absurdo. Eles marcam 20 consultas. Marcam todas 20 para 7 horas da manhã. Todas 20. Parece que o médico vai atender às 20 de uma vez. Então por que não faz uma planilha? Fulano 7:20, 7:40 e vai por aí afora do jeito que segura o médico ali pelo menos até meio-dia. Não, aí marca para todo mundo, vereador Paquinha, 7 horas da manhã, todo mundo. Aí quem chega 8:30, o médico já foi embora. Então a incompetência e a desumanidade, desumano, alguns médicos que prestam serviço no nosso município, vereadora Regina, é triste. No meu primeiro mandato, logo no primeiro ano, eu disse sobre o capitalismo dos médicos. Muitos deles hoje, na sua maioria, formam para simplesmente ficar rico. São poucos, tem alguns ainda, tem poucos que cumprem o seu dever, o seu juramento. São pouquíssimos, pouquíssimos. Mas nós temos um secretário de saúde que é médico e não tem competência, não tem, parece que não tem nem moral poder cobrar nessa situação, porque ele foi um dos que cansou de autorizar hora extra de alguns que nem trabalhavam. E não tem moral para cumprir. Aí fica aí esse serviço mal prestado, mais 5 minutos, senhor presidente. Mal prestado. Segundo informação, a UPA passará por uma nova reforma novamente. Não tem 2 anos que a UPA foi reformada. O serviço foi mal feito, vai ter que reformar a UPA de novo agora. Vai fazer uma outra ampliação da UPA de novo. Mas a primeira que foi feita, foi mal feita. Agora, com cartas marcadas, tem empreiteira ali do bairro São Cristóvão que vai executar um serviço de 1 milhão e tanto lá, porque o processo vem todo montado da Secretaria de Obras, Regina. Aí vai lá para o departamento de licitação, lá eles vão aferir, é documentação só. Mas o processo já vem montado, as cartas já vêm sabendo quem vai ganhar. Arruma 1, 2, 3, inclusive a Polícia Federal tem pegado muitas prefeituras em cima disso aí. Mas aqui em Ouro Preto é blindado. Blindado, né, vereador Luiz? Aqui é blindado. O alargamento da rua do Moço São Sebastião, antes de ter a licitação, o Luiz já sabia quem ia ganhar. Ele já sabia. Não é a gente ligada a ele não, entendeu? Mas ele já sabia, porque não tem jeito. Eles montam um processo para ganhar quem eles querem. Onde passa, é uma quadrilha mesmo. É uma quadrilha que comanda a Prefeitura de Ouro Preto. Uma quadrilha. A quadrilha que comanda o Departamento de Obras da Secretaria. É. Aí a obra depois é mal feita. Olha aquela obra da Rua Manganês no São Cristóvão. Aquela obra que foi feita próximos à UNA. Não vi nenhum vereador da base aliada aqui fazer questionamento sobre aquela obra mal feita lá. Mas fez quem eles quis. É, agora vai ter lá o largamento da ladeira João de Paiva aqui. Uma boa, né? Uma boa coisa se fizer bem feito. Mas já sabia todo mundo quem ia fazer a obra. Reforma e ampliação da UPA, já sabia todo mundo quem é que ia fazer. E vai por aí afora. Não tem jeito de parar. Porque uma parte da Câmara é conivente com isso aí. Inclusive a reunião já começou, né, senhor presidente? Reunião parece que não começou para alguns ainda não. Reunião já começou. O ano de trabalho já começou, parece que não começou para alguns ainda não. De vereadores. Parece que não começou ainda não. Parece que não começou ainda. Parece que nós estamos de férias ainda. Né? Mas como a lei permite várias mazelas, né? Recebendo ou não recebendo, aonde está o mandato que pediu o voto para fiscalizar, para ajudar? Tudo demagogia. Aí fica essa situação aí. Mas a lei, quem criou a lei são muitos deles, né? Porque quem cria as leis maiores são o Congresso Federal, você, né? Câmara Municipal faz uma legislação de faz de conta só. A coisa maior vem de cima mesmo. Aí fica essas benesses aí, beneficiando fulano, ciclano, e vai por aí afora. Na delegacia do Rio, prenderam 30 policiais semana passada. 30. E outra cidade, caçaram-se prefeito. Outras cidades, tem uma cidade aí que está tendo jornal aí, parou a Câmara inteira. A Câmara inteira foi caçada, vereadora. Aí, nós vamos mais longe ainda. Vamos lá para esse país agora que caiu agora lá, o ditador de Egito, de 30 anos. 30 anos. Aí, ditadura, né? Aquele picareta daquele moço lá, 30 anos no poder. O Barak. 30 anos. Aí a população, a hora que resolveu acordar, aí colocou ele para fora. Mas ele que ditou um outro lá. Mas tirou aquele picareta de lá, virtuosamente. Aí aqui no Brasil, nós vivemos a democracia. Vivemos a democracia. Que em vários estados... Governadores foram governadores durante 10 dias e aposentaram. 10 dias. Isso não é uma ditadura também, não? 10 dias. Vivemos num país que estão se discutindo há 6 meses o valor do salário mínimo. R$545, se vota, se não vota, o PSDB fica com demagogia, até meu partido, fica com as demagogias lá, outros partidos ficam com demagogia, porque não está no poder. 6 meses discutindo o salário mínimo. O cidadão que recebe um salário mínimo já foi lá no supermercado, preço de tudo está inflacionado. Feijão, o arroz, mais um punhado de coisa, o óleo, tudo subiu, tudo e muito. E o salário mínimo vai definir hoje ou amanhã, tudo. Aí o governo de Minas também, com essa demagogia toda aí, foi governador uma vez, está aposentado. Mais um minuto finalizando. Aí, muitos dizem, não há mais escravidão no Brasil. Falam que não há mais escravidão no Brasil. Não há, vereador. A senhora concorda com isso? Desse falar que não há mais escravidão, pelo menos... O que se dizem da escravidão, né? Que pegavam os negros, tinha que trabalhar de graça. Quantas pessoas brancas e negras hoje trabalham por um salário mínimo, sol a sol? Isso não é escravidão, não, gente? Esse salário mínimo de R$545, o preço do supermercado que é no Brasil hoje, isso não é escravidão, não? Será que a pessoa que ganha um salário mínimo tem acesso direito à saúde? Será que, se a pessoa fosse pobre, estaria prolongando a vida que nem o ex-vice-presidente da República está lá hospitalizado no Ciro Libanês de São Paulo, lutando contra a doença do câncer? Será que, se fosse um salário mínimo, já não tinha morrido milhares dele? Então, que liberdade é essa que temos? Aonde ainda paga um salário mínimo para muitos pais de família, dá condições de escola, saúde, o município dá um pouco de material escolar, o Estado não dá nenhum lápis. Quantas mãe de família, pai de família vêm no gabinete aqui, vereadora Regina, pedir material escolar para nós? Quantos que vêm aqui, ou para na rua, ou liga? Quantos? Isso não é escravidão, não, gente. O Estado, que gasta milhões com coisas que não precisa, não poderia dar um ticket, um kit escolar para os alunos? Tem algumas escolas ainda, se não vir com material, não vai poder estudar, não. Isso não é escravidão? Quem ganha R$545 e tem 2, 3, 4 filhos, ou que tenha um, tem condições de comprar um material escolar? Então, mudou-se apenas o jeito, mas a escravidão continua ainda operando no nosso Brasil com esse salário de R$545. Muito obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? A palavra é do vereador Flávio Andrade.
Presidente, Respeito à consideração do vereador Leonardo, sobre a Secretaria de Meio Ambiente. Alô? Alô? Eu acho, sempre falei, importante as críticas. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho da Secretaria e a equipe hoje está até pequena pelo volume de trabalho que tem lá, de licenciamento, fiscalizações e tudo. Nós temos aí duas maneiras de conhecer o trabalho, ou na medida em que o secretário vem aqui, na prestação de contas dele, que a Secretaria está agendando, ou convidar o vereador Leonardo para poder ir à Secretaria de Meio Ambiente e verificar o que está acontecendo lá, que eu acho que o trabalho está bom. Eu tenho acompanhado. Há algumas secretarias da feitura que eu acho que têm dificuldades. A Secretaria de Meio Ambiente, não porque eu tenha ligação com o titular, que é o Ronald, que deve ser reconduzido agora, mas pela própria natureza do meu trabalho, é uma secretaria com a qual me preocupo muito. Trabalho de educação ambiental, orientação na coleta seletiva, articulação com as associações de catadores. Qualquer empreendimento feito no município hoje passa pela secretaria, que tem que fazer fiscalização. Esse matador que está sendo feito lá, frigorífico, escloteamento de Glaura, escloteamento de Miguel Bonier, essa expansão de Miguel Bonier, são diversos assuntos que passam por lá. Então, eu acho que seria interessante, vereador, a crítica é fundamental, volto a falar, e eu sempre reconheço isso, mas é importante que ela seja informada. Então, se o vereador tiver interesse, eu posso até agendar lá com o secretário Ronald uma conversa, para que ele possa apresentar ao vereador Leonardo e qualquer outro vereador, a comunidade como um todo, o que está sendo feito na secretaria hoje, para a gente poder ver se está bom, se está ruim, se é o bastante, precisa ser feito mais. Eu acho importante nós, como fiscais do poder público, conhecermos, fiscalizarmos, criticarmos e reconhecermos. Então, se o vereador tiver interesse, estou pronto para agendar uma visita lá. Outros vereadores também. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu não dispenso a ida lá na secretaria, não, vereador Flávio. Eu desconheço muitas ações das Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que parece que vai voltar a ser secretaria. Tanto que na reforma administrativa o senhor votou pela praticamente quase extinção dela, que aquele projeto que a coronela mandou para cá estava parando ela. O projeto não foi aprovado, mas ela ficou quase que paralisada, sem status de secretaria. Mentira ou verdade, minha vereadora?
Aquele projeto de lei seriam englobadas as duas secretarias, a de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e a de Meio Ambiente. Então, não seria extinção, seria a fusão. Parece que o nome seria a Secretaria de Patrimônio
Natural
e Cultural.
Seria apenas um secretário.
Pois é, um secretário com as duas secretarias funcionando junto. Na ocasião, o próprio secretário Gabriel, que responde pela outra secretaria, se posicionou contrário a essa mudança e, de qualquer maneira, hoje existe a secretaria. Não está ocupada por um secretário, não há secretário nomeado respondendo pela secretaria. O Ronald Guerra tem o cargo de assessor especial do prefeito, se não me engano são 5, ele é um deles. E na reunião que aconteceu na última sexta-feira, no Parque das Andorinhas, foi a 100ª reunião do CODEMA, pelo próprio fato do conselho estar realizando 100 reuniões, o prefeito informou então que ele nomearia de volta agora o senhor Ronald Guerra como secretário. Não sem amplitude do que se chama de reforma administrativa, até onde que vai, no tocante à secretaria, ele informou, então, que ele resgataria esse status do profissional que está à frente do órgão.
Coleta seletiva no nosso município. Foi importante o município ter retirado lá do lixão aquelas pessoas que estavam ali ganhando seu pão. Mas, porém, a situação, o senhor sabe muito bem, das pessoas que trabalham naquele galpão ali perto da Cooperouro hoje, da coleta seletiva, não é boa. Mudar eles de galpão não é boa. O aluguel do outro galpão que eles estavam lá, segundo a dona pediu, porque não estavam liberando aluguel, tem 3 ou 4 meses errado lá, e transferir as pessoas para um galpão próximo ali à oficina do China, no antigo Pocinho, ali deve ser Jardim Tacolomi. E até semana passada eles não estavam podendo mais fazer coleta seletiva porque a máquina de prensar não tinha sido ligada ainda, porque não houve um planejamento da própria secretaria de fazer com que aquilo funcionasse melhor. E aquelas pessoas que estão trabalhando lá hoje, que o senhor conhece todas elas, são amigos do senhor, tanto minha também, e a situação delas não são boas, não. Elas estão passando por um momento muito difícil E a coleta seletiva aqui no município, apesar de nós, ouropretanos, ainda não ter, na sua maioria, esse costume de coleta seletiva, mas ela não emplacou ainda não. Já tem muito tempo que se fala em coleta seletiva, não se emplacou. O que se recicla aqui hoje no município de Ouro Preto, segundo a nossa amiga Gracinha, é em torno de 1%. Então, de 100% de um lixo, você reciclar apenas 1% é muito pouco. O que a gente vem aí observando é que voltou a ter o lixão de novo. Voltou a ter o lixão. Porém, não tem ser humanos lá ainda. Porém, até lá no lixão, hoje que está aberto, está lá assim, proibido a entrada de animais. Mas animal não lê. E lá tem uma placa de todo tamanho. Proibida a entrada de animais. E está cheio de animal lá no lixão. Né? Ou eles querem que animal lê. E coisa que estão ligada à secretaria. Por exemplo, por que o município ainda não se instalou uma usina de reciclagem? Eu sei que isso é bandeira do senhor, mas a secretaria ainda fica muito acoita. A secretaria ainda fica muito refém do município. O município tem quase 3 milhões. 1 milhão para a rádio para divulgar os atos. E mais 1 milhão e 800 para a empresa de publicidade. Acho esse 1 milhão e 800, se o município pegasse ele, investisse numa usina de reciclagem, iriam gerar no mínimo 50, 60 empregos, autossustentável, aí ia ficar a vitrine olhando de longe, né? Seria melhor para o povo de Ouro Preto. Aí a gente não vê a luta do senhor para combater esse esquema que tem aí dentro do município e para que essa usina de reciclagem seja instalada no nosso município, que será um grande gerador de emprego, o senhor sabe disso, mas o que recicla hoje ainda no município de Ouro Preto é mais ou menos em torno de 1%. Se eu estiver errado, o senhor tem total liberdade para me corrigir. Pois não, vereador?
Volto a falar que informação é muito importante para a crítica. Hoje o município não tem coleta seletiva. É a crítica que eu faço ao prefeito, já fiz aqui, fiz pela imprensa. O município apoia as duas associações de catadores, da Rancharia e do Pato Faria. Apoia com o imóvel, com caminhão, a máquina, com o telefone, com alguma ajuda e com o transporte. É pouco. O município tem que ter coleta seletiva como política pública. O caminhão da prefeitura coleta lixo como coletava 10, 20 anos atrás. Está errado. Insisti, já falei com o prefeito isso, em reuniões com ele, já falei aqui na tribuna da Câmara, já falei na imprensa, cobro isso da prefeitura a todo momento. Hoje, essas duas associações processam por mês 40 toneladas de material, o que é muito pouco. Nesse dia de hoje, nessa terça-feira, o município coletou 40 toneladas. Então, as duas associações processam por mês o que o município coleta por dia. Se você multiplicar 40 por 30, nós vamos ter 1.200 toneladas recolhidas por mês e apenas 40 são recicladas. É mais do que 1%, né? Mas ainda é pouco. A nossa cultura não é disso. Todo mundo joga tudo em qualquer lugar. Então, entendo que o município tem que ter um trabalho mais efetivo de mudança disso. Usina de reciclagem não é mais um caminho adotado. Os municípios que as começaram estão fechando, porque ficou um procedimento ultrapassado. Eu sei que o município de Ouro Preto está discutindo com a Itabirito, saiu até a notícia essa semana, num dos jornais da região, sobre uma usina de reciclagem de lixo em Itabirito, que é o que aquele cidadão de Salaminha de Cima veio falar para a gente uma vez, com o Geraldo, que seria pegar todo o lixo de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, e processá-lo para virar energia. Quem não sei quem viu hoje na imprensa, semana saiu que lixo virá energia. A Prefeitura de Ouro Preto, através da Secretaria de Meio Ambiente, está conversando sobre isso. A coleta de lixo não é atribuição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Coleta de lixo é uma atribuição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O que o município tem feito, o que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito, é apenas o trabalho de educação ambiental e o apoio às duas associações de catadores. Está errado. Eu entendo que tem que ter essas atribuições numa secretaria só e que haja um trabalho de mudança de cultura mesmo. Mas, volto a falar, é importante que o vereador faça sua crítica com informações. Então, a secretaria, acho que uma visita à secretaria é obrigação nossa e obrigação do secretário abrir qualquer secretaria ou aguardar a vinda dele aqui. A vinda aqui é ruim, que são poucos vereadores que ficam na conversa, na exposição, ele só tem 20 minutos. Eu tenho certeza que o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente vai além dos 20 minutos. Então, reforço mais uma vez, se houver interesse do vereador Leonardo ou de qualquer outro, e que eu agende, nem precisava disso, o vereador tem acesso, mas pela ligação que eu tenho com a Secretaria, eu teria todo interesse em agendar uma visita à Secretaria, para que os técnicos da Secretaria possam expor. É uma equipe pequena, uma equipe batalhadora, competente, possa expor o que está sendo feito lá em todos os campos de trabalho daquele órgão. Certo?
Então, são essas aí as minhas colocações. Secretaria de Meio Ambiente, questão ambiental tinha que ser também debatido, tinha que ser matéria escolar. Matéria escolar. Secretaria de Meio Ambiente, pode fazer um panfletinho do jeito que faz aí, uma coisa mais fachatória? É muito pouco, muito pouco. E o que a gente quer é que aquela secretaria levanta voo. Não fica uma secretaria pequena, com o tamanho do buraco na camada do ozônio, e fica uma secretaria muito pequena e ainda à mercê de muita limitação. Secretaria de Meio Ambiente tinha que estar envolvida, sim, na questão da coleta do lixo no nosso município. O senhor falou que é um pouco mais de 1%. Essa rúbrica poderia até ficar na própria Secretaria de Meio Ambiente. Agora, lixo no Brasil inteiro dá muito dinheiro, dá muito esquema de dinheiro. Aqui em Ouro Preto há um esquema real, em cima da KTM, que paga em torno de R$500.000 por mês, com essa capina ruim que está na cidade e com essa coleta de lixo péssima que está na cidade. Não é, vereador Regina, vereador Maurílio? Essa coleta é péssima que está no nosso município. Aí, só que a gente, como vereador oposicionista, a gente faz as críticas e os vereadores da base aliada, às vezes, até enxergam o caminho, mas, devido, no meio desse caminho, eles chegar até uma certa distância e ter que pôr aquela coisa que põe em poder burro só andar do jeito que eles querem. Esqueci como é que chama aquele negócio, vereador Maurílio, o senhor sabe? Hã? Viseira? Tem viseira e focinheira, né? Põe viseira. Então, o caminho todos nós sabemos. Sabemos. A roubalheira nós sabemos que há instaurado na Prefeitura Municipal de Ouro Preto com esse repasse que faz para a KTM em torno de R$500.000 por mês, enquanto que o meio ambiente fica lá sufocado. Esse pode ter até boas intenções lá embaixo, mas fica muito limitado, porque o grosso, o gordo, né, vai lá para a Secretaria de Obra, para a dona KTM, para propina para fulano, para cicrano, né, e temos a promotoria que não resolveu nada, que essa Câmara já fez uma CPI sobre a questão do lixo também, não resolveu em nada, e vai por aí afora, empurrando com a barriga, e vai aí essas ações pequenininhas de demagogas, e a gente fica sem saber o que tem no município. Não, como o próprio vereador falou, não há coleta seletiva, deveria já ter, tem 6 anos que eles estão falando isso, não tem, 6 anos que eles estão falando isso, não tem. O Parque da Cachoeira das Andorinhas, a Samarco liberou 2 milhões, não teve nenhuma muda plantada lá, nenhuma, e vamos convivendo com esse tipo de secretaria. Agora, sabemos das liberações que eles têm que fazer para parque disso, para obra, para mineradoras, mais um punhado de coisas, mas é uma secretaria com muitas limitações, com muitos esbarros. E fica aí, tirando uma fotinha aqui, fazendo um movimentozinho ali, uma coisa que um superintendente ganha R$5.000. É muito pouco para ter que aguentar tanto gasto público. E irei com o senhor lá na Secretaria de Meio Ambiente. Ô, senhor presidente, senhor, desculpa aí o tempo esgotado, mas nós precisamos de ter transparência com o serviço público, coisa que não tem nesse governo do prefeito Ângelo Oswaldo, que já chegou do México já.
Não havendo mais nada a tratar, solicito à secretária, faça a chamada final.
Presente. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europeu, encerramos nosso trabalho.